Colegas, peço que tomem. Peço que tomem os vossos lugares. Vamos retomar a reunião. Bem, colegas, vamos dar início à segunda parte da reunião. Começaria naturalmente com o primeiro ponto de informações. Da nossa parte não há nenhuma informação a prestar. Gostaria de perguntar aos colegas se têm alguma informação que achem relevante para colocar. Não sendo o caso, passamos ao ponto número 2. O ponto número 2 já foi solicitado pelos serviços, as atas não estiveram... Não foram terminadas oportunamente, mas terão que vir numa próxima reunião. E, portanto, passamos ao ponto 3. Ponto 3, distribuição de várias iniciativas. São todas para o grupo parlamentar do PSD. E eu pedia, se alguém do PSD quer indicar os deputados que vão ser autores do parecer. Exatamente. Nós
obrigada, Presidente. Desculpe.
Estamos no ponto 3. Estou à espera que o PSD indique.
Portanto, muito bem. O deputado relator do parecer é do grupo parlamentar do PSD e é o deputado Jorge Paulo.
Para todos?
Não.
Então vamos a isso. Para o primeiro.
Diz-me esses sapatos. O Jorge Paulo. Depois do projeto de lei da elevação da população de Barcouso à categoria de vila, é o deputado Bruno de Coimbra, não fazendo parte desta comissão, mas.
Sim, senhor.
Muito bem. Depois da elevação da população de Bully Queime, é a deputada, a relatora Ofélia. Qual é o último nome? Ramos. Ofélia Ramos. E é também Ofélia Ramos para o projeto seguinte, da elevação de Almancil.
Sim.
E pronto.
Pronto. Uma. Penso que uma algarvia para estes projetos, percebe-se bem. Então, passamos ao ponto 4. Ponto 4 para, digamos, discutir e votar dois projetos que não vieram na altura oportuna. Juntamente com os que já foram discutidos, os projetos de resolução do Bloco de Esquerda e da Iniciativa Liberal. Eu não vejo cá o colega da Iniciativa Liberal. De qualquer maneira, acho que não podemos passar de hoje esta discussão dos projetos de resolução do Bloco de Esquerda e da Iniciativa Liberal. Bem, os serviços prepararam um quadro que é esclarecedor. E eu, portanto, pergunto se alguém em representação do Bloco de Esquerda se quer fazer a introdução deste assunto. Colega.
Sr. Presidente, eu estou a comunicar agora com a minha camarada que tem acompanhado este assunto. Se for possível, ela não me está a responder, se for possível ir adiantando outros pontos e voltar aqui, agradecia.
Eu acho que é possível, já temos outros pedidos também nesse sentido. Daqui a pouco.
Se ela já me está a responder,
temos dificuldade em.
E virá cá, com certeza.
Com certeza. Então, vou correr o risco de também me pedirem a mesma coisa no ponto seguinte. Então, pronto. E vamos passar ao ponto 5. A nossa colega Cristina Rodrigues está. Disponível e está, acompanha-nos à distância. Bom dia, colega Cristina.
Bom dia.
Está-nos a ouvir bem, estamos a ouvir e a vê-la. Quando quiser fazer a apresentação, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Este é um requerimento que eu apresento em conjunto com o deputado João Azevedo, do PS. Não pode neste momento estar presente, mas procuramos. O objetivo é ouvirmos nesta comissão, em conjunto com a Comissão de Agricultura e Mar, o Sindicato Nacional da Proteção Civil, sobre as condições de trabalho dos chapadores florestais. Deixem-me deixar adiantar que este requerimento já foi discutido e aprovado na Comissão de Agricultura, mesmo há pouco. Relativamente aos chapadores florestais, sabemos que este é um trabalhador especializado, com perfil e formação específica, adequados ao exercício de atividade civicultura e defesa da floresta, e que tanto pode exercer funções no setor privado como no público, para autarquias, juntas de freguesias, por exemplo, representam uma força importante em matéria de defesa da floresta contra incêndios, têm um papel muito importante na prevenção, mas também no período crítico ao nível da vigilância, como em ações de combate, apoio ao combate e mesmo no rescaldo e consolidação após o incêndio. Apesar disto, o seu esforço e trabalho não têm sido devidamente reconhecidos, não possuindo estes uma carreira na função pública e da importância de também serem ouvidos pela 13ª Comissão, para além de outras reivindicações relativas à formação ou aos equipamentos que lhes possibilitam cumprir devidamente as suas funções. E por estas razões, consideramos que seria muito importante a audição do sindicato em representação dos chapadores florestais nesta comissão. E é tudo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, colega. Passamos então à apreciação pelos grupos parlamentares. Dava a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Não quer dizer nada. O grupo parlamentar do PSD também não?
Também não, sim, mas votamos favorável.
Então, dava a palavra ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Também não se quer pronunciar sobre este ponto.
Sobre este, estamos ainda no ponto 5, Sr. Presidente.
Exatamente.
Não, sobre este ponto não nos queremos pronunciar.
Também não se quer pronunciar. Não temos mais nenhum grupo parlamentar presente. Então, passaremos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado o ponto 5. Passamos então ao ponto 6.
Se pretender, já se pode voltar ao ponto 4. Está cá a minha camarada.
É a colega Joana Mordaga que vai falar sobre isto. Então, podemos regressar, sim, não vejo inconveniente nenhum. Passamos então ao ponto 4. E dá a palavra à colega, se quer apresentar. Já estão, aliás, os representantes dos dois grupos parlamentares, autores deste ponto. Então, dava a palavra à colega Joana Mortágua.
Sr. Presidente, os projetos de resolução são bastante conhecidos, são os projetos que pretendem uma reorganização a nível das NUTs da Península de Setúbal, portanto uma reclassificação, digamos assim. O projeto do Bloco pretende, aliás, mais ou menos no sentido de outros projetos que já foram aprovados na Assembleia da República, que seja considerada de imediato uma candidatura ou uma alteração para que a Península de Setúbal seja considerada NUTs 3 e que depois haja um processo que leve à criação do Manutes 2, um processo que naturalmente terá de corresponder a uma ampla discussão para se perceber exatamente qual é a organização territorial, mas que permita à Península de Setúbal aceder a fundos europeus em condições de igualdade com outras regiões do país, que são regiões consideradas ainda em situação de convergência. Pronto, e acho que é esse o objetivo e, portanto, a não ser que algum dos outros grupos parlamentares tenha alguma consideração e especialidade a fazer, nós, aquilo que foi que passou na generalidade é o texto final.
Vou dar a palavra também ao colega João de Figueiredo, se quer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas as senhoras e senhores deputados. Um pouco na linha que diz a deputada Joana Mortágua, de facto, estes projetos de resolução, os hoje estão aqui dois em discussão, mas já houve dois outros sobre o mesmo tema, têm como objetivo muito simples exortar o Governo a alterar a classificação estatística da área da Península de Setúbal, porque é conhecido de todos e penso que é consensual que a classificação a que ele tem estado sujeito tem limitado e prejudicado muito o acesso dessa região a fundos comunitários e o seu desenvolvimento. E esta exortação é particularmente necessária porque este Governo, embora ciente desta realidade, tem tido uma atitude bastante zigue-zagueante relativamente a esta matéria. Eu recordo que, no final do ano passado, a própria Ministra da Coesão Territorial defendia que era urgente reconsiderar esta matéria. Poucos meses depois já dizia que, afinal, isso corresponderia a uma fragmentação da área metropolitana de Lisboa, como se isso tivesse alguma coisa a ver, a defesa da Península de Setúbal, com o prejuízo da área metropolitana de Lisboa. E, finalmente, ficámos a saber que também não advogava uma alteração imediata desta realidade, ou o início desse processo, porque isso só teria efeitos agora para o próximo quadro comunitário de apoio, que iria começar em 2027. Pois o que eu digo, e conhecendo até processos similares noutros países de reclassificação estatística de regiões, é que se tem a impacto em 2027, é melhor começar já, porque senão corremos o risco de se chegarmos a essa altura ainda com as mesmas dúvidas, vamos estar mais um quadro, mais 7 anos, a queixarmos do mesmo, com prejuízo das populações, e recordo que há quase 800 mil portugueses que residem nesta Península de Setúbal. E, portanto, nesse sentido, esta exortação parece-me politicamente particularmente relevante e não faz sentido as objeções que temos ouvido da parte do Governo Socialista nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. A colega Eurídice pediu a palavra, não é sobre este ponto. O Partido Socialista disse que não tinha nada. Então, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não vou discutir a matéria porque ela já foi, obviamente, discutida. Só quero fazer aqui uma pronúncia sobre a redação final que é proposta. E há nas duas, aliás, nós tivemos a oportunidade de dizer que os projetos de resolução apresentados, aquilo que tinham de coincidência era o teor, a matéria que estava em apreciação, mas que eles não iam todos no mesmo sentido do ponto de vista da resolução do assunto. E este texto final espelha um bocado isso. Ou seja, o ponto 1, 2 e 3 do projeto de resolução apresentado pelo Bloco de Esquerda, que está aqui espelhado, não é coincidente no caminho a seguir com o da Iniciativa Liberal. Concretamente no ponto 3 do Bloco de Esquerda, que não existe no projeto de resolução da Iniciativa Liberal, portanto o ponto 3 está correto, uma vez que só está num dos projetos aprovados em plenário. O ponto 1 do Bloco de Esquerda, não referindo, e convinha referir, refere-se à NUT 3, Península de Setúbal, porque não está cá, mas devia de estar para clarificar, e nesse sentido coincide com a Iniciativa Liberal, a reconstituição da NUT 3. Portanto, eu sugeria que para a emenda do texto fosse colocado no primeiro parágrafo a referência à NUT 3 e elimine imediatamente a segunda frase do ponto 1. E depois, onde é que há diferença, de facto? É enquanto que o Bloco de Esquerda, aliás, à semelhança do PCP, cujo texto já foi aprovado e publicado em Diário da República, é dito que se instaure uma revisão do atual quadro estatístico de informação regional ao nível das NUTs 2, ou seja, dá aqui uma perspectiva nacional, que o quadro seja olhado no seu todo. A Iniciativa Liberal diz outra coisa, diz que se deve instituir, criar urgentemente a NUT 2 Península de Setúbal. E isto não é coincidente. Portanto, se nós colocarmos assim, estamos apenas a juntar os pontos exatamente como estão nas duas resoluções que foram aprovadas. Mas quem ler este texto e que não saiba este processo, não perceberá porque é que nós decidimos que uma criação urgente da NUT 2 e ao mesmo tempo estamos a dizer para estudar a possibilidade de se olharem para todo o território nacional no sentido de verificar que NUTs 2, no fundo é isto, é que podem ser constituídas. Portanto, quem ler isto não vai perceber. É o que eu vos gostaria de dizer, se calhar era preferível terem aqui alguma harmonia de texto, porque ele é contraditório de facto.
Eu gostaria de devolver a palavra aos parlamentares guisados, os autores do... O que é que têm a dizer sobre isto?
Sr. Presidente, poderá haver ainda, e nós estamos disponíveis para isso, neste caso até nem depende tanto de nós, uma convergência de textos. No entanto, tratando-se de recomendações ao Governo, eu julgo que o regimento não obriga a que haja essa convergência e, portanto, são textos diferentes, de partidos diferentes. Eu não tenho a certeza, essa é a minha questão, que ao contrário de um projeto de lei, que os projetos de resolução, sendo aprovados por grupos parlamentares diferentes, não possam ser publicados com os textos com que foram aprovados e, portanto, não possam depois ser aprovados em final global com os textos que vieram da aprovação na Generalidade.
Dá a palavra ao colega Coutinho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Independentemente da questão regimental, que subscrevo basicamente o que foi dito, o que me apraz dizer sobre este assunto é de que, de facto, nós não defendemos que haja uma revisão genérica de todos os outros dois do país. Penso que não tem a ver com o problema da Península de Setúbal que estamos aqui a querer discutir. E, portanto, desse ponto de vista, nem sequer havia a organização possível. E mais, já houve, de facto, como diz, publicação de duas processos de resolução. Eles próprios também não totalmente... Tem razão. A ação que já foi publicada e, portanto, para fazer a harmonização de textos, teríamos de ter os três e não apenas os dois. Portanto, nesse sentido, eu gostaria que este projeto de solução fosse votado tal e qual está, porque não vejo harmonização possível também com os demais. Obrigado.
Desculpa lá. Com nesta situação, eu não sei se há acordo possível, se podemos votar isto como está, e portanto é isto que vamos fazer. Então, eu vou pôr à votação, colegas. O texto? Sim, os dois. Tal como o quadro que foi preparado pelo serviço indica, vou pôr o ponto 1, com esta é o único onde há uma pequena diferença. E vou pôr os dois.
É só uma questão, porque de facto foi feita aqui uma sugestão relativamente à clarificação da criação de NUTES 3 no projeto do Bloco, que é uma clarificação e que nós aceitamos essa sugestão da indicação. Se eu bem entendi, eu não tenho aqui o projeto à frente, mas era a indicação de ficar claro que é a criação de uma NUTES 3.
Então, o que a colega Joana Mortágua diz é que no ponto 2 aceita que se clarifique, no ponto 1 que se clarifique NUT 3. Então, está. Vou pôr então à votação com esta clarificação. Vou pôr à votação o número 1 do documento do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado o ponto 1 com duas abstenções. Naturalmente, abstemos também. Agora vou pôr o do...
É melhor... Eu não queria estar aqui a fazer a ocupação de tempo, mas é melhor esclarecermos agora do que depois nos arrependermos à frente. Quando os projetos de resolução descem e chamam a isto especialidade, ora, a especialidade já nós fizemos antes, porque já debatemos isto antes, tem um objetivo apenas, que já vem de trás, não é novo. É porque, sendo o tema o mesmo, é ver se há consenso dos promotores das iniciativas a infundirem os textos e haver um texto único para publicação. Ora bem, o PCP não quis... Nós sabemos disso, foi dito, não quis esperar por estes projetos de resolução, foi aprovado por unanimidade, foi publicado. Estes depois foram discutidos em fase posterior em comissão, certo? E a seguir foram aprovados em plenário. Recolheram, aliás, a nossa abstenção, um e outro, mas foram aprovados em plenário. Desta comissão, apesar de dizer lá que é para a especialidade, é exclusivamente para ver se há um entendimento entre os promotores, num texto único, que não desvirtua a votação feita em plenário, e aquilo que nós temos que votar é exclusivamente esse texto fundido. Este quadro que nos foi dado é a transcrição ipsis verbis do que o plenário aprovou. Das duas, uma, ou há entendimento para haver um texto único de redação final e essa é aprovada, ou não havendo, não há lugar a nós aprovarmos aquilo que o plenário já aprovou, que é isto. Quando eu me estava a referir, não me estava a referir ao quadro, eu estava-me a referir a uma proposta que aqui está, que percebi que era de texto conjunto, certo? E esta para ser texto conjunto ou é contraditória? Ou os proponentes arranjam... Mas aqui já foi dito, pela Iniciativa Liberal, que não concorda com o ponto 2 do projeto de resolução do Bloco, que de facto é contrário àquilo que o próprio Iniciativa Liberal propõe. Portanto, não pode haver num texto comum duas coisas que se anulam. Portanto, é insanável. O que é que isto significa? Que não há aqui nada a votar. Peço imensa desculpa. Os textos que foram votados em plenário ficam e não há consenso num texto final, que era a única coisa que nós vinhamos aqui votar. Portanto, é isto que está em causa. Está bom.
Não havendo consenso, não há votação. Não sei, mas eu ia devolver a palavra ao colega.
Era só para colaborar e agradecer a explicação muito, muito clara que foi dada.
O colega Coutinho Figueiredo,
não há nada a votar porque aquilo que foi aprovado na generalidade é definitivo.
Perdão, estava sem o microfone ligado. Gostaria de esclarecer este ponto. Nós recebemos por parte do IGF uma PEN, contém, e vem a dizer que contém, dados pessoais e... E, portanto, aquilo que tentei esclarecer foi como é que eram tratados os dados pessoais. Recebi algumas versões, algumas até, digamos, incomportáveis do ponto de vista da sua materialização, incomportáveis, pelo menos demoradas, de guardar num cofre, de não sei quantos mais. E eu aquilo que entendi, depois de me ter aconselhado, tenho que referir, era que devia trazer o assunto para os colegas em plenário e dizerem como é que este assunto vai ser tratado. Eu não quero ser responsável por deixar de divulgar dados que eventualmente sejam de caráter pessoal, sem, digamos, ter o alento e o conforto e, sobretudo, a posição da Comissão. Portanto, foi por isso que trouxe nestas condições. Depois, o Partido Socialista veio perguntar porque é que, eventualmente, se não havia lugar à discussão, e eu não vejo nenhum inconveniente que não se faça a discussão, mas queria esclarecer previamente esta situação. Eu gostaria de vos pedir o comentário sobre esta posição, naturalmente.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também fazer aqui um inciso, que era dizer o seguinte. Este diploma, apesar de ser um projeto de lei do PS, ele dirige às generalidades autarcas em Portugal. Há um conjunto de autarcas de diversos partidos que insiste em que isto tem que ser aprovado com urgência máxima, que estão a ser prejudicados diretamente por falta de acesso à utilização das garantias do PAEL, porque não aprovamos aqui este tipo. E, portanto, o meu pedido à Comissão foi de saber o procedimento a utilizar quanto à resposta, porque não tinha informação relativamente ao facto da mesma conter dados pessoais. Como é óbvio, nesta matéria, quando isto acontece, os dados ficam à guarda da Comissão e se alguma senhora ou algum senhor deputado quiser consultar, dirige-se à Comissão e aos seus funcionários e consulta in loco os documentos e ali ficam, porque senão não há como guardar, nem alguém pode salvaguardar.
Se me interrompeu, isso foi uma das muitas sugestões que nos deram, ou até era eventualmente duplicar penas e distribuí-las, e é isto que eu quero corresponsabilizar a Comissão. Se esta for a posição, tudo bem.
Pois, Sr. Presidente, estava a dar a minha opinião. Portanto, julgo que a melhor forma de proteger os dados de alguém é manter na posse e sob a responsabilidade do Presidente os dados, e se alguém quiser verificar os dados, verifica-os in loco e ficam onde estão e ninguém os transporta consigo para lado nenhum, e, portanto, assim está garantido de certeza o seu sigilo. Mas essa é uma questão que depois, com a resposta que a Sra. nos deu, ficámos conhecidos. Eu gostava de perguntar é quando é que há uma apreciação da especialidade do projeto, que o projeto está aqui há meses. É só isto. A minha questão à mesa é só essa. É quando é que nós aprovamos isto? Os trabalhos terminam a semana que vem e o PS tem urgência que isto seja agendado. Requer, aliás, que seja agendado com caráter de urgência. Senão, no dia 22, não podemos aprovar.
Nós podemos dizer...
E quero aqui também deixar que não é a responsabilidade do PS, os seus autarcas não terão legislação, que necessitam. Cada um assumirá as suas responsabilidades.
Estou a dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me que comece por esta parte exatamente da urgência. Naturalmente, o Partido Socialista é o autor desta iniciativa e tem direito à legitimidade, naturalmente, para requerer a sua urgência. Ela é que não existe. Ele tem direito a exigi-la e a requerer. Eu digo que não existe porque a proposta de lei, a projeto do Partido Socialista, que não vamos agora naturalmente fazer essa discussão, mas como o Sr. Deputado começou por aí, eu sou obrigado a usar do contraditório. O projeto de lei do Partido Socialista tem duas vertentes. A primeira é flexibilizar as regras de modo a que permitam aos municípios não serem obrigados a aplicar a taxa máxima do IMI. Não há nenhum. Não há nenhum. Como sabemos, não há nenhum município do país que esteja com a taxa máxima do IMI. Nenhum. E só há dois municípios no Pael, por acaso somos dois do Partido Socialista. Mas isso não vem ao caso. Não há nenhum município. Ó Sr. Deputado, só há dois municípios no país. Como é que o senhor vem aqui dizer que os autarcas estão com urgência em resolver isto, porque não podem isto e aquilo? Mas o quê? Só há dois municípios. E somos dois do Partido Socialista e nenhum dos dois, a acreditar naturalmente nas declarações do Secretário de Estado, e da Direção-Geral de Autarquias Locais, da Inspeção-Geral de Finanças, nas declarações que fizeram na nossa audiência, não há nenhum, portanto, que esteja na taxa máxima do IMI. Portanto, não estou a perceber qual é a urgência. Nós percebemos é qual é a outra urgência, que é a amnistia. Mas isso é outra conversa. É a amnistia das eventuais autarquias que tenham, enfim, violado de forma grave as regras do PAEL e por força dessa violação sejam passíveis de, enfim, de procedimentos sancionatórios na sequência dos relatórios de inspeção elaborados pela IGF. Uma segunda questão, Sr. Presidente, que agora sim é a questão que colocou esta. O PSD não pretende conhecer quem são os autarcas em particular. Nós não queremos ter acesso a dados pessoais, nunca foi a nossa intenção. Nós queremos era que identificasse as autarquias, mas não queremos que depois nos digam que foi o Sr. Presidente da Câmara A ou o Sr. Vereador B da Câmara X, que é o Sr. Fulano Tal ou a Sra. Fulano Tal. Nós não queremos esses dados, nem onde mora, onde deixa de morar, qual é o número de contribuinte. Nós não queremos saber os autarcas em particular, mas não queremos mesmo. É absolutamente irrelevante para nós saber quem eles são. Nós queremos saber quem são as autarquias, que é uma coisa completamente diferente. E, portanto, eu acho que há aqui, enfim, não tenho nenhuma solução pensada, mas uma das hipóteses que nós inicialmente aventámos era que esses dados pudessem ser eliminados, ou seja, truncados, de forma a que na consulta nós não pudéssemos saber quem era o vereador, quem era o presidente, e inclusive nem precisámos que nos descrevam qual foi o facto praticado, que ele no dia X deu o despacho assim, e que no dia H fez assado. Mas nós não precisámos saber esses dados em concreto. Portanto, nós admitimos que esses dados possam todos ser truncados, de forma a que eles não possam ser, aos quais nós não possamos ter acesso, naturalmente.
Não sei se o colega da Maria Cardoso quer dizer alguma coisa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero dizer alguma coisa sem saber muito bem o que vou dizer, ou o que quero dizer. Duas questões que me parecem importantes e que foram agora colocadas. Uma é a premência do projeto. A premência do projeto, o PS tem todo o direito a ter essa mesma premência, a urgência que seja debatido. Agora, isto não significa que o seja. A Comissão, naturalmente, é que decide qual é a ordem a estabelecer em função daquilo que tem nas suas agendas. E pode não ser essa a urgência de outros partidos, porque nem tem nada a ver, neste caso concreto, é a proposta do próprio Partido Socialista. Quanto ao sigilo, eu creio que ainda agora foi dito, encaixa perfeitamente naquilo que é pretendido. Ou seja, não, se há matéria que obrigatoriamente tem que ser sigilosa, independentemente da consulta que cada um possa fazer, ela poderá estar truncada quando não é significativa para aquilo, para o que é em observação, porque está em observação. Então, pode-se truncar essa parte da matéria que realmente se possa considerar sigilosa e depois, provavelmente, ser distribuída pelos grupos parlamentares. Me parece mais lícito que assim se faça, não é?
Muito obrigada. E eu, em complemento do que disse o deputado Jorge Paulo, deixe-me acrescentar algo mais. Eu estava aqui a fazer um exercício, porque também eu aderi, eu, enquanto Presidente de Câmara, ao PAEL, implementei, apliquei e concluí. E estava aqui a pensar que dados sigilosos é que poderiam lá estar, ou meus, ou dos autarcas que me acompanhavam no executivo daquela Câmara. Eu própria fui alvo de auditorias também e cheguei aquelas auditorias que são esporádicas, portanto, que não são por razão, por denúncia ou por situação nenhuma, e quando recebemos um relatório, nunca vem só o relatório da nossa. Pelo menos era assim, da nossa que é auditada. Vinham mais um conjunto de outras, nomeadamente são 5 ou 6, e que vem apagado o nome da respectiva autarquia e até dos autarcas que ou praticaram ou executaram, enfim. Eu também acho que, e concordo com a urgência que o Partido Socialista tem nesta iniciativa, mas a verdade é que também aprovamos a metodologia e que seria ouvir algumas entidades e alguns elementos que ainda não chegaram. Portanto, eu acho, portanto, pelo menos da parte do PSD, não estamos a criar aqui nenhum entrave. Agora, eu também acho, portanto, e continuo a fazer aqui o exercício, que dados pessoais é que poderão vir? Reforço o que disse o deputado Jorge Paulo, ainda quer saber quem é que são os autarcas. Agora, os municípios é importante saber.
Eu peço desculpa. Colegas, eu peço desculpa para precisarmos bem o que é que está em jogo e qual foi a posição da Comissão, nomeadamente da presença da Comissão. O texto que nos foi enviado já diz quais são os municípios. Aí não há problema nenhum. Pronto, foi isto, nós mandámos isto foi distribuído. Foi distribuído. Peço desculpa. Isto foi distribuído com os municípios. Pronto, não sei. Quando? Desculpa, deixa-me lá concluir. Portanto, os municípios já vêm aqui, depois faz mais algumas considerações, depois faz uma consideração final, que é esta, o último parágrafo, que nos levou a ter algum cuidado. Porque se ele não tivesse nenhuma importância, não estava aqui. Quando se termina desta maneira, sublinha-se, por último, que os documentos, ora enviados, contêm dados pessoais recolhidos no âmbito da auditoria e ações de controle realizadas são tal. Bem, a informação que tenho é que isto foi distribuído. Eu peço desculpa. Colegas, desculpem lá, vão ter que ouvir primeiro e depois, naturalmente, comentarão. Nós entregámos, desculpem, nós mandámos distribuir o ofício e, naturalmente, que não manda distribuir a PEN, é onde dizem os tais elementos. E como eu tenho dúvidas, e tinha dúvidas, se isto era caráter sigiloso ou não, resolvi, depois de me aconselhar, trazer o assunto aqui aos colegas. E os colegas dirão como é que querem fazer. A partir deste momento, não é apenas uma decisão do Presidente, é uma decisão da Comissão. E, portanto, eu não tenho, não travarei coisa nenhuma, antes pelo contrário. Agora, temos que saber, eu não sei que elementos é que lá estão. Agora, sei é que, vindo do IGF e relevando num parágrafo autónomo que vêm elementos pessoais, naturalmente que tivemos algum cuidado com isto. E é apenas isto que eu quero. Se os colegas dizem, faça desta maneira e o procedimento pode ser este, não temos nada a opor, mas que se decida aqui em comissão.
Permitam, deixe-me só esclarecer. Mas foi-nos enviado esse ofício da IGF? Não foi. Então, mas foi, recebeu quando? O que nós recebemos... Não, calma.
De intervir. Obrigado, Sr. Presidente. Eu lamento muito isto, porque é assim. Mais uma vez o PSD vem aqui fazer um exercício que eu nem quero qualificar. Não vou qualificar por respeito aos colegas, mas é assim. Este documento foi distribuído com a Ordem de Trabalhos. É um ofício que vem do Gabinete dos Estados de Assuntos Parlamentares para a Comissão e que tem em anexo um ofício da IGF que diz que envia os relatórios num CD, com cópia digitalizada, do município da Guarda, Alfândega da Fé, de Aljustrel, Covilhã, Tábua, Évora, Cartaz, Vila Nova de Gaia. Não sei se estes são todos do PS. Para dois, já vamos aqui. Bem, portanto, eu penso que Vila Real de Santo António não tem o painel fechado. Não é do PS. Está no painel, está. Está o que não está fechado. Portanto, eu gostava de sublinhar ao Sr. Presidente, quanto à metodologia, fiz aqui uma proposta, que era aquilo que o Sr. Presidente aqui pôs, e que devíamos definir qual é a metodologia, para permitir a seguir que os colegas possam consultar o que quiserem consultar. Nós, da parte do Grupo Parlamentar do PS, não temos dúvida, não queremos consultar nada, e que requeremos ao Sr. Presidente, se os grupos parlamentares não se opuserem, que a discussão e aprovação do projeto de lei seja agendado para a próxima reunião. Portanto, tem 8 dias para consultar os relatórios todos.
Isso vem na sequência daquilo, da proposta que eu queria fazer também, que seja agendado para a próxima reunião, mas naturalmente, esclarecendo esta questão. Se não tem nada a opor a esta proposta que foi aqui colocada por o deputado António Gameiro, de que ficará à guarda da Comissão, do Serviço da Comissão, e quem quiser vai consultar, nós agendamos isto para a próxima reunião, para a discussão efetiva. Este ponto veio aqui com esta intenção apenas, de esclarecer esta questão, que pode não ter importância nenhuma, mas que eu achei extremamente relevante. Eu não quero nenhuma responsabilidade, eventualmente, que se diga que foi por uma fuga ou por um procedimento incorreto por parte da Comissão. E, portanto...
Eu só queria uma interpelação à mesa.
Faça favor.
Sr. Presidente, eu muito agradecia que o Sr. Presidente solicitasse aos serviços, porque eu admito que posso estar errado, qual foi o meio em que veio esse documento, porque eu não consigo descobrir, mas admito, naturalmente, que a culpa é minha. Eu fui consultar hoje, mesmo, ainda agora mesmo, a base dos documentos no site, como sabe, que estão os documentos para consulta, e ele não está lá. E, portanto, mas eu admito, Sr. Presidente, mas eu admito que o erro seja meu, E, portanto, eu gostava que se pudesse solicitar aos serviços em que dia que foi. Apenas isso. Eu só estou a pedir qual foi o meu. Eu acho que não... Estou para o Sr. Deputado. Já agora diga lá, então qual foi o meu. Pronto.
Vamos lá ver. Isto podemos perguntar ao serviço. Não me ponho a perguntar. É habitual por um link e agora vem de outra maneira. Bem, mas se foi, seja qual for o veículo, se foi, foi. Não, se já não é da responsabilidade dos serviços. Se os serviços mandaram por um veículo que não é normal, mas que é utilizável... Não diz isso, diz que tem dados pessoais, podem não ser confidenciais, diz que tem dados pessoais e foi isso que... Oh, colega Isaura, eu não quero discutir isso. Se fosse apenas isso, eu peço, se fosse apenas isso, e até pode estar, digamos, com toda a razão. Eu quis esclarecer um parágrafo autónomo que vem aqui e que para mim pode ter um significado, pode não ter, a partir do momento em que quem redige este ofício sublinha, e diz mesmo sublinho, que os documentos enviados contêm dados pessoais, eu quis acautelar esta situação, tanto mais que a via com que vem não é absolutamente normal, é excepcional. Portanto, já temos esta informação, já temos uma proposta de como agir e, portanto, aquilo que eu me posso comprometer é, na próxima reunião, agendar isto para discussão. Portanto, já não nos falta nada. Temos a proposta já como tratar os tais dados pessoais e como os consultar e, portanto, não vamos discutir isso hoje, até por esta razão, discutimos na próxima semana esta matéria, eu tralei na ordem de trabalhos. Colega Jorge Paulo, faça favor.
Sr. Presidente, eu peço desculpa pela pergunta, mas como deve imaginar, fomos aos sujeitos agora a uma acusação de que queríamos protelar quando tínhamos conhecimento deste documento e da forma como ele foi exarado. Obviamente que eu admito, continuo a admitir, provavelmente fui eu que eliminei o mail ou eu que eu não vi bem, mas continuo à espera da resposta dos serviços, mas não queria protelar esta discussão neste ponto, mas que para nós justificaria porque é que nós não vimos preparados para uma discussão a este nível. A segunda nota, Sr. Presidente, naturalmente que insistimos naquilo que vínhamos dizendo, nós nos opomos, sei que se a consulta for nos serviços, por nós também está tudo bem, Sr. Presidente. Irmos aos serviços verificar, se a distribuir de forma truncada, nós queremos aquilo que deixe mais confortável o Sr. Presidente e os serviços. E que nos deixe a nós também todos. Terceira nota, e para terminar, Sr. Presidente, o que é normal neste tipo de processos de especialidade é que seja fixado um prazo para as propostas de alteração. Eu não estou a dizer com isto que o PSD as vai apresentar ou não, estou apenas a dizer o que é normal num processo de especialidade desta natureza é que se fixe um prazo para a apresentação de propostas de alteração. Muito obrigado.
Colega, aliás, era a posição e a informação que eu tinha do Serviço de Apoio que se fizesse nesse sentido.
Sr. Presidente, permita-me só ainda para terminar a discussão sobre os dados pessoais. Não é questão nenhuma que surpreendesse o PSD, portanto, poderem vir aí alguns dados, até porque o deputado Jorge Paula, quando da discussão, uma das questões que sugeriu era que esta discussão fosse feita à porta fechada e sem gravação.
Penso que o problema está ultrapassado e o ponto também está ultrapassado, virá, portanto, na próxima ordem de trabalhos. Agora, também temos mais um que está ultrapassado, que é o ponto 7º, que nos foi pedido para passar para o último, porque a colega do PCP não está disponível agora. Diga? A colega Paula Santos? Não, eu disse a colega do PCP, o ponto 7 não está, veio dizer que não estava disponível. Guardámo-lo para o final, mas vamos passar ao ponto 8, sobre a discussão do projeto de resolução, que é da responsabilidade do PSD. E, portanto, eu dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD.
Só precisa de nós requeremos o adiamento deste ponto, por 8 dias.
Está adiado. Íamos passar ao ponto 7. A colega não está presente. E, portanto, diga. Eu peço desculpa, colegas. Isto vai acontecer. Espero que não aconteça muito mais vezes, mas quando se concentram todas as audições e as reuniões no mesmo, à mesma hora e, digamos, no mesmo dia, naturalmente dá esta situação dos colegas terem que andar a saltitar de uma para a outra e pedirem constantemente este adiamento. E, sendo assim, nós podemos passar ao último ponto dos outros assuntos. Peço aos colegas que se mantenham ainda um pouco calmos. E, portanto, se não tem nenhuma informação nestes assuntos, nos outros assuntos, no ponto de